Rádio AL apresenta em 4 episódios reportagem especial sobre a gestão do esporte no Brasil, os efeitos da Copa do Mundo de Futebol, a mudança na legislação esportiva, o legado de outros países e a preparação para os Jogos Olímpicos de 2016 no Rio de Janeiro, nas vozes de quem entende do assunto.
Nos últimos 10 anos, o Brasil sediou diversas competições de porte internacional. Em 2007, o Rio de Janeiro recebeu Jogos Pan-Americanos e em 2014, o país viveu as emoções da Copa do Mundo de Futebol em loco. Ainda foram realizados Mundiais Femininos de Basquete em 2006 e de Handebol em 2011. Para coroar este ciclo, daqui a 2 anos serão disputados os Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro. Orçadas em cerca de 37 bilhões de reais, as obras para as Olimpíadas podem mudar o dia a dia do carioca. No entanto, se a inspiração for baseada no PAN de 2007, o resultado de tamanho investimento será pífio. Só para se ter uma ideia, os custos do Pan-Americano foram estimados no início em 386 milhões de reais, mas ao final dos jogos chegaram a 3,7 bilhões, sendo que vários equipamentos esportivos estão fechados ou passarão por amplas reformas até 2016. Para o jornalista Carlos Eduardo Éboli, da Rádio CBN do Rio de Janeiro, é preciso saber aproveitar as estruturas, algo que não foi feito após 2007.
Com relação às instalações, vamos deixar ótimas instalações. Agora no PAN também deixamos. E tivemos que destruir algumas, porque não fizemos a previsão, eu não sei se por incompetência ou por interesse, mas não fizemos uma previsão de que logo depois do PAN viria a Olimpíada e que o PAN poderia ser já um primeiro passo para estruturar a cidade visando os Jogos Olímpicos. E não, nada disso aconteceu. A Vila Pan-Americana é um dos maiores fracassos imobiliários que eu já presenciei. O velódromo foi destruído e um novo velódromo será construído. O Engenhão também, com esses problemas estruturais, está fechado, deve ser liberado só a partir do ano que vem. Um estádio moderno, um estádio novo, foi construído em 2007, para o PAN de 2007, e pouco tempo depois já teve seu fechamento, porque foi feita a constatação lá de problemas estruturais que deixa a gente muito preocupado, né?
O ex-medalhista de prata nos Jogos de Los Angeles em 1984 e atual dirigente do vôlei, Renan Dalzotto, considera a parte estrutural como um dos principais desafios para as Olimpíadas no Brasil.
Acho que o grande desafio é, nesses 2 anos que faltam dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, conseguir montar a melhor estrutura possível, né? Falando isso de todas as modalidades, para essa reta final para os Jogos Olímpicos.
Apesar de serem parte fundamental das competições, as arenas olímpicas deverão custar quase 6 bilhões de reais, menos de 20% do orçamento total dos Jogos. No entanto, correm o risco de se tornarem elefantes brancos, como destaca a professora em gestão de eventos esportivos Valéria Bittencourt.
O que a gente vê ali é que parece que a infraestrutura não será aproveitada. Toda nova construção, e esse é um ponto nevrálgico desses mega eventos que a gente tem que começar a analisar com muito carinho, porque senão não é um legado, é um problema que fica para a própria cidade. Então, no meu grupo de pesquisa do Centro de Estudos Olímpicos do Rio de Janeiro, esse é um ponto principal que a gente tem de atenção. É planejar esse legado para que não fique criando esses elefantes brancos e depois não saber o que vai fazer com ele.
Além das disputas marcadas entre 5 e 21 de agosto de 2016, os Jogos Olímpicos poderão servir como parâmetro para mudar a cara do Rio de Janeiro. As sedes recentes, como Sydney, em 2000, ainda hoje são utilizadas como exemplo. Quem explica a transformação da cidade australiana é o manezinho Guilherme Silva, que há 5 anos reside no país.
Após o final das Olimpíadas, o estádio principal sediou a Copa do Mundo de Rugby e outros eventos esportivos, né? Hoje em dia, o Estádio Olímpico de Sydney serve para muitos eventos esportivos, como o futebol, o rugby, também com bandas como U2 e Rolling Stones já tocaram lá, e eventualmente quando uma banda de certa expressão vem à Austrália, sempre toca nesse estádio. Esse estádio, né, recebe mais de 45 eventos por ano, injetando mais de US$1 bilhão de dólares australianos, né, cerca de 900 milhões de dólares americanos, na economia de Sydney. E nos arredores do estádio, né, no Parque de Sydney, todo final de semana há eventos de entretenimento, convenções e outros tipos de eventos, né? Porém, nem tudo foi aproveitado. Algumas coisas tiveram que ser derrubadas, alguns prédios, pois simplesmente não havia uso e o custo de manutenção era muito alto.
Outra transformação que até hoje é destacada aconteceu em Barcelona para as Olimpíadas de 1992. Passados mais de 20 anos, a cidade ainda aproveita o legado, conforme explica Chico Lins, que na época jogava futsal na Espanha.
Eu vivi bem de perto, porque eu fui para a Espanha em 89 e estava todo o planejamento para as Olimpíadas, né? Não foi deixado tudo para a última hora. Foi feito um planejamento, não só a questão das obras necessárias, toda a transformação de uma cidade, mas também a questão da preparação dos atletas espanhóis. Foi um programa muito bem feito, um trabalho muito bem feito. E depois a transformação que aconteceu em Barcelona. Barcelona, que já era uma cidade belíssima, era uma cidade super visitada por todos, né, pela sua arquitetura, pelos seus mestres, né, que tem histórico de lá, mas depois das Olimpíadas teve um atrativo a mais, porque a cidade realmente se transformou, inclusive a questão da viabilidade, do trânsito, tudo melhorou com as Olimpíadas.
O legado para o Rio de Janeiro deve passar longe das cidades mencionadas, ou até de Pequim e Londres, as duas últimas sedes em 2008 e em 2012. Mesmo assim, irá existir. A presença de turistas, construções de instalações, chegada de patrocinadores e obras estruturais, orçadas em torno de 24 bilhões de reais, serão as boas heranças das Olimpíadas. As más, só com o tempo saberemos. Mas desde já, o ex-senador Geraldo Althoff, relator da CPI da bola entre 2000 e 2001, faz o alerta.
Logicamente que legados positivos haverão de acontecer, mormente na cidade do Rio de Janeiro, isso sem dúvida nenhuma, né? Na parte estrutural isso haverá de acontecer. Na parte de participação é que fica o questionamento, não é? Eu fico muito cético se as pessoas são as mesmas que fazem sempre as mesmas coisas. Então nós temos que mudar as pessoas para que a gente possa conseguir objetivos diferentes daqueles que a gente quer com relação ao desporto como um todo.
Ao final das disputas, alguns nomes serão eternizados, outros ganharão fama momentânea. O quadro de medalhas, do qual o Brasil jamais conquistou mais de 5 ouros nos mesmos jogos, pode ser inflado em virtude do investimento governamental. Este fica concentrado nos nossos atletas de ponta, ao invés da formação de talentos, como destaca o jornalista Carlos Eduardo Éboli.
O resultado de 2016 não vai ser fruto de nenhuma reestruturação. O resultado de 2016 no Rio de Janeiro, se ele for bom, ele vai ser fruto de um investimento muito grande, hoje na casa de 600 milhões, e totalmente direcionado para os atletas de alto rendimento, atletas que já figuram entre os primeiros, já são considerados atletas de ponta. Então é um dinheiro direcionado para a preparação de uma geração que já existe.
Apesar da descrença, obras atrasadas, orçamento estourado e tantos outros problemas causados por falta de gestão, os Jogos Olímpicos irão acontecer no Brasil. Eles fecharão um grande ciclo desportivo no país, sem que de fato a população e os gestores conseguissem aproveitá-los em sua plenitude. Ao menos, a gestão do esporte ganhou destaque. Quem sabe, no próximo ciclo de grandes eventos, o Brasil esteja preparado para recebê-los. Quem sabe?
Você acaba de ouvir Rádio AL Especial Gestão do Esporte. Reportagem e produção, Henrique Santos. Edição e trabalhos técnicos, Mário Pacheco e João Machado Pacheco Neto.